Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso e esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, doutor Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lombreiras, suas saudações.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana, suas saudações.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Ao vivo pelo YouTube, Facebook. Portanto, ligue para o nosso telefone convencional, o DDD é 21. Qual é, Alonso?
3386-1400.
E também pelo WhatsApp, o DDD é 21 98486-7633. Repetindo, DDD 21 98486-7633. A nossa pergunta interativa continua sendo sempre a mesma. Vocês, amados ouvintes, conheceram, têm notícias, familiarizaram com os nossos homenageados que a Terezinha vai desdobrando no decorrer do programa? Então, ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até às 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer desta semana, e a Terezinha faz aniversário, fez ontem, né, Terezinha? Prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós temos como homenageado Armando de Oliveira Assis, que desencarnou a 1º de dezembro de 1988, depois de 25 anos sucessivos de trabalho devotado à Federação Espírita Brasileira, tendo sido inclusive um dos seus presidentes. E uma coisa interessante a respeito do Armando é que ele era sobrinho do Vinícius, o mesmo Vinícius, autor da série do Evangelho, ou Pedro de Camargo. E ele conta das suas experiências que ele começou frequentando a escolinha de Evangelho do tio Vinícius. Lembramos também de Pierre Paul Didier, que desencarnou a 2 de dezembro de 1865. É um editor, um livreiro francês da editora e livraria acadêmica Didier, e produziu grandes trabalhos para a Academia de Ciência Francesa e muito contribuiu na divulgação da doutrina espírita. Didier, desde cedo, mostrou o seu interesse por esse ramo e se esforçou até se tornar sócio da livraria e mais tarde levar esse trabalho adiante. Também faleceu a 5 de dezembro de 1934, Humberto de Campos, ou como nós conhecemos, o Irmão X. Conhecido escritor brasileiro, premiado e integrante, né, da nossa Academia Brasileira de Letras, e começou, depois de desencarnado, a trazer, a nos mandar mensagens de conforto, de esclarecimentos. E a respeito de Humberto de Campos, vale notar um fato que muitos já conhecem, que a primeira obra que ele mandou veio com o nome Humberto de Campos e a família protestou. Então houve o famoso processo que está narrado no livro A Psicografia Ante os Tribunais, de Miguel Timpone, e a Federação Espírita Brasileira se encarregou de defender o médium Chico Xavier, tendo tido ganho de causa. Então esses são os nossos homenageados do dia.
Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos para diante arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições.
Contatando com nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, Dr. Alonso Santos.
Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco. Por isso solicitamos que você pegue aí na sua biblioteca, na sua escrivania, na sua livraria, o seu Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso é editado pela FEB e traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu evangelho tem uma outra editora, um outro tradutor, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Nós hoje vamos concluir o capítulo 18, que se intitula Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos, no seu último subtítulo, né, que estará no item 16, pelas obras é que se reconhece o cristão. Nossa, ao final dessa reflexão você vai saber mais ou menos, né, se você é cristão ou ainda está em cima do muro, ainda não sei, não decidi. Pois é, né? E o Espírito que nos faz, nos convida a essa reflexão é nada mais, nada menos que o Espírito Simeão, aquele que esteve presente no nascimento de Jesus, né, e que deixou essa mensagem para a humanidade: Senhor, despacha em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Ele era um espírito tão adiantado que percebeu, teve a sensibilidade de saber que ali estava mergulhando aqui na terra, em missão, o governador do planeta, Espírito Crístico, né, Jesus. Então é ele que vai nos fazer esse convite para se reconhecer o cristão. Mas não fica preocupado não, porque é uma forma bem simples, né? É claro que a gente não consegue ainda a perfeição como nós gostaríamos, mas você vai perceber também na mensagem dele que você já melhorou muito, você já cresceu muito, já se desenvolveu muito. O quanto você já melhorou ao adentrar a doutrina espírita, a colocar em suas mãos esse Evangelho segundo o Espiritismo, né? Colocou o Evangelho em suas mãos, as entidades benfeitoras não perdem tempo, de imediato se aproximam de você, porque você automaticamente abre os canais do seu psiquismo para que eles possam se acoplar e te auxiliar, te ajudar, e bloqueiam esses canais para entidades ainda doentias, em desalinho, em desequilíbrio. Por isso que você agora está se sentindo bem, está vivendo alguns minutinhos de paz. É por isso, são essas entidades benfeitoras aí pertinho de você. Você não vê, né? Não enxerga, mas eles estão aí falando baixinho, né, no seu ouvido: calma, eu estou aqui, você não está só na caminhada. Então Simeão, no item 16, ele começa dizendo assim, acompanha aí: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Já está fazendo aqui uma referência para que a gente não viva uma religião só de fachada, né? Você só é religioso enquanto você está ali no templo, né? Seja ele espírita, católico, umbandista, evangélico, messiano, seja o que for, para você não viver a religião de fachada, e sim procurar viver a religião do coração, colocar esses ensinos no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu equilíbrio, na sua mudança para melhor. É essa que é a melhor das religiões, é aquela que reformula a pessoa intimamente. O rótulo quase assim não tem muita influência, não. O importante é você fazer, diante dos ensinos que você obtém na religião, a sua reforma íntima. É isso que ele convida a gente aqui nessa passagem. E no parágrafo seguinte ele fala assim para a gente, olha: escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Porque ainda havia, né, muita discriminação da doutrina espírita em épocas passadas, transatas. E ainda há um pouco nos dias de hoje, não mais assim com tanto volume, mas ainda se associa muito, né, à doutrina espírita, a práticas exteriores, né, e que não é verdade, ela é a doutrina que de fato toca o nosso coração. E ele vai dizendo assim, no terceiro parágrafo, será bastante trazer a libré do Senhor, libré é uniforme, né, farda, né, a libré do Senhor para ser fiel servidor seu, você colocar uma vestimenta, a nossa doutrina não tem isso, né? Mas o fato de você colocar determinadas vestimentas, ah, agora eu integrei a fileira do Senhor, isso não é o suficiente, é a aparência, né, que ele está se referindo aqui, né? Para ser fiel para ser servidor seu, bastará dizer, ele volta a questionar, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele está usando um pouco, né, a linguagem literal, né? Ele está querendo dizer que se a pessoa não se propõe a se modificar interiormente, ela está se auto-enganando, se iludindo. Né? E você não tem como enganar a espiritualidade maior. É sentimento, é isso que ajuda. Né? Nós, a nossa doutrina se destaca por isso, né? Por cartas vivas do Evangelho. Né? As pessoas percebem que você, depois que aderiu à doutrina, que você começou a modificar seu comportamento, você está mais calmo, está mais tolerante, mais equilibrado. Se você era uma pessoa que gostava muito, né, das bebidas, de ambientes tumultuados, agitador, um palavreado de baixo nível, você já não mais compactua com esse tipo de coisa, você está mais equilibrado. Então, aí que eles percebem que algo aconteceu em você. E aí é que eles tomam conhecimento que você é espírita, né, que eles acabam perguntando. Então, é isso que é o Carta Viva do Evangelho, é esse convite que Simeão está fazendo aqui nessa sua mensagem, né? E eu vou lá para o penúltimo, antepenúltimo parágrafo, porque ele, no parágrafo anterior ele está usando muita linguagem literal, para a gente entender melhor aqui o chamamento dele. Ele fala assim, olha, abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos a entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos são benfazejos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Então ele está mostrando aqui, embora em linguagem figurada, do quanto é importante esse nosso esforço para nos modificarmos para melhor, vivenciar de fato a doutrina espírita. Ele não pede aqui que nós sejamos perfeitos, nem que vamos conseguir isso, essa façanha, numa reencarnação só, na atual que nós estamos vivendo, mas você já pode dar os primeiros passos. E aí é esse convite que a doutrina nos faz. Isso a gente pode fazer, não é? Ser um pouquinho mais paciente aí com a família, com os vizinhos, com as pessoas que você se depara na rua, não é? Sempre fazendo aquela prece silenciosa, se você não pode modificar o ambiente. É esse o convite que Simeão está nos fazendo aqui. E nos dois últimos parágrafos ele diz assim, o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, aqueles que pelo menos já estão com sentimento puro, querendo acertar, querendo melhorar, embora não consiga ainda a perfeição, mas já está no caminho, o seu sentimento, a sua vontade já o induz para isso. Quando ele sente que errou, que falhou, que foi injusto, procura logo tentar se desculpar, modificar sua conduta, é isso que vale, é isso que denota o verdadeiro cristão, aquele que está no caminho da autoiluminação. E ele conclui dizendo que o Senhor de bênçãos vos abençoe, né? E que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Essa árvore da vida que ele está se referindo aqui é a nossa amada doutrina espírita, né? E a gente encerra lembrando os ensinamentos de Kardec, né, que vale para todos nós. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Se você está nesse caminho, está no caminho certo. Vamos em frente. Ju.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita, venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.